São 7:47, especial Festa do Vinho, nesta série de entrevistas especiais que nós estamos realizando com as vinícolas aqui de Uruçanga e região. E hoje nós vamos conversar, claro, e saber um pouco mais da vinícola Trevisol com o Gilmar Trevisol, que está conosco aqui também, que é mais uma das vinícolas da integrantes, né, da Associação dos Produtores da Uva e do Vinho Goethe, a Proguete. Tudo bem, Gilmar? Seja bem-vindo. Bom dia.
Bom dia, Orno Joel, né, e todos os que ouvem, né, pela rádio e também que acompanham nós pelas redes sociais.
Muito bom. Gilmar, quando começou? Vamos recuperar um pouquinho da história, né, da vinícola Trevisol antes de falar hoje dos dias de hoje, né? Mas qual foi o ponto de origem da vinícola?
Então, hoje, né, a família Trevisol é a família mais antiga, né, que corre o vinho pelas veias, né? Então, desde o meu bisavô, né, quando chegou aqui em 1882, né, que vieram desbravar o Rio Caeté, ele já começou, né, plantando as uvas, né, e fazendo vinho debaixo da casa, e consequentemente depois foi passando de pai para filho, né, do meu bisavô foi para o meu avô, para o meu pai e depois, né, para mim. Então a gente ficamos nesse estilo de vinho, né, família de produtor de agricultura familiar, né, a gente ficamos até em 2000, né, fazendo vinho estilo colonial debaixo da casa e depois sim que a gente começou então fazer, né, o CNPJ e partir para, né, para a indústria.
Isso, essa virada foi nos anos 2000?
Isso.
Nos anos 2000, porque 2000. Muda... para quem só ouve falar, acompanha assim a distância, muda bastante, né, Gilmar? Como a gente pode explicar desse vinho feito de maneira artesanal para essa questão profissional, a gente pode dizer assim, né? A mudança ela é significativa, né?
Isto é, o colonial em si, né, só tem espaço em vender basicamente na própria casa, né? Então, não tem como, né, atingir outros pontos, né? Então você virando uma empresa, você consegue, né, atingir outros pontos, né? Tem essa facilidade de estar atingindo, né, mercados e tudo mais, né?
Hoje, nos dias de hoje, quais são os produtos que a vinícola realiza, trabalha e faz?
Então, hoje nós começamos, né, lá atrás, então a gente tinha, né, os vinhos já trabalhava, né, com o Trevisol, né, que é a linha Trevisol, que é o quê? Que são os vinhos, né, mais clássicos, né, produzidos da uva Isabel, né, que são os tintos da uva Niagra Branca. Então esses a gente faz na linha Trevisol, né? Depois a gente tem a linha Vinhas do Sol, que esse daí são varietais que é 100% então da variedade Bordeaux e da variedade Goethe. E depois a gente, né, entramos também com a linha Casa del Sole, que são vinhos assim mais elaborados, né? Então que a gente trabalha com Goethes, né, mais trabalhados e também com Merlot e Cabernet. E também a gente tem a linha Astro, né, que são os espumantes, né, moscatéis e os da variedade Goethe também.
Tem um carro-chefe, não?
Não, depende, tudo é o consumidor, né? Então, hoje existe muito, né, consumo, basicamente, na nossa região, muito procura dos vinhos suaves, né? Suaves. Então, ainda, o que se vende mais hoje ainda são as linhas dos tintos suave, né? Que tem, assim, um consumo maior aqui na nossa região, então ainda são os suaves.
Voltando ainda, Gilmar, um pouquinho da história, quem sabe até antes dos anos 2000, dá para a história hoje da vinícola, ela é extremamente no que diz respeito desde a origem até hoje, é da família Trevisol. Começou assim lá com o pessoal do passado, segue hoje com a família até os dias de hoje, é isso, não?
Isto é, então a gente tem uma, como se diz, um legado muito grande, né, desde o meu bisavô que veio, né, se instalou na comunidade do Rio Caeté ali naquelas terras, né, naqueles solos ali da comunidade do Rio Caeté. Como que eu digo, né, até para as pessoas que vêm nos visitar lá, então, o meu bisavô, né, tendo ali seus, começou uma trajetória assim bem bacana, passando de pai para filho, porque daquela época, então, né, o meu bisavô chegando ali, que era o José Trevisol, casado com a Teresa Baldessar, né, então se instalaram ali, então começaram a explorar os solos ali do Rio Caeté, e onde que ele começou, né, então, com o cultivo também da uva e do vinho, né, e depois onde que ele teve seus 12 filhos, desses 12 filhos, então, quem ficou, né, para responsável, para ficar com essa propriedade aí, e cuidar dos pais também, né, na residência, então, foi meu avô, o Pedro Trevisol, uhum. que depois, né, casou com uma prima de sangue, então, a Catarina Baldessar, onde que daí eles foram para 14 filhos, né? Então, desses 14 filhos, o responsável para ficar com essa propriedade e cuidar dos pais foi o meu pai, o Angelo Trevisol, que depois, né, veio a casar com a Vilma Bortolin, daí onde que diminuiu o número de filhos, fomos para 3 filhos, né? Então, daí depois quem ficou ali cuidando, então hoje quem cuida, né, dos pais e cuidando ali daquela propriedade, daí sou eu ali.
Uhum. É, realmente, dá para dizer que os vinhos correm na veia da família já há muito tempo, né?
Isso, então a gente estamos pesquisando, né, mas em, como que eu falei anteriormente, né, na região, assim, de Santa Catarina, né, a família, né, desde do passado, né, não assim, desde a época do artesanal, né, do uhum. colonial, e vem passando, né, e poder ir vendendo assim para os armazéns e vendendo em casa mesmo, daí somos a família Trevisol, assim, a mais antiga família, mais, né, antiga. Em produção de vinhos de Santa Catarina. Uhum.
Bom, eu não vou nem ir há tanto tempo assim atrás, vou pegar só de 2000, quer dizer, 2023 são 23 anos. Nesses 23 anos, eu imagino que as coisas também vão mudando, essa questão de especialmente do vinho, né? Os cuidados com a questão da safra, as questões de equipamento, o próprio mercado, né? Porque imagino que as pessoas vão buscando determinados vinhos. Muita coisa eu acho que muda nesses 23 anos, não? Ou não, Gilmar?
Ah, com certeza, né? Depois que a gente, né, começa a fazer a empresa, então, né? Começa a entrar tecnologias, né? E cada ano com tecnologias novas. Então a gente vai aperfeiçoando, né, a vinícola, né? Então, com equipamentos cada vez mais modernos, né, onde que a gente consegue fazer cada vez mais vinhos mais, tipo assim, melhores, como diz, conforme o gosto da pessoa, né? Como que eu digo, o vinho bom é aquele que a gente gosta, né? Isso. Mas a gente coloca equipamentos onde que a gente consegue fazer, né, um vinho cada vez que consiga, assim, sentir mais aromas, mais sabor, né? Então, vinhos de bem mais qualidade.
Eu tenho conversado com, nessas entrevistas especiais, com o pessoal das vinícolas, e eu tenho observado também o interesse das pessoas. Eu acho até que foi durante a pandemia, mas antes da pandemia já tinha alguma coisa, porque hoje não é só saborear, não é só apreciar o vinho. As pessoas, me parece, e acho que na vinícola deve acontecer isso também, elas gostam de entender, né? Ah, o porquê do rótulo, porque geralmente tem uma história, o vinho e tal, o trabalho de produção, esse interesse do consumidor, do cliente, ele vem aumentando para não... Ele quer saber não só o produto pronto, mas todas as etapas, não, ô Gilmar?
Sim, com certeza, né? Hoje, no mundo do vinho, as pessoas que entram, né, nesse mundo, uhum. eles querem saber desde o início, né, a história, principalmente a história mesmo, né, da família e do vinho também, né? Então, onde que a gente conta, né, desde as pessoas querem saber, né, como que faz, né, o processo do vinho, né, desde a parte da uva, da vinificação, né, do amadurecimento, do uhum. engarrafamento. Então, isso, as pessoas, elas têm ficado cada vez mais com interesse em aprender, né, sobre o processo de vinificação, né, do produto.
Sem dúvida. Bom, estamos falando, claro, hoje nas nossas entrevistas especiais, hoje com o Gilmar Trevisol, hoje falando aqui em relação à vinícola Trevisol. Gilmar, e em relação à Proguete, né, enfim, como é que hoje é o trabalho da associação? Inclusive que é importante, né, porque nós temos essa matéria-prima que é a uva guite aqui, que é a nossa de Uruçanga. Como é que hoje funciona o trabalho da associação?
Então, a associação nasceu lá em 2005, né, em fortalecer de novo as vinícolas e resgatar, né, de novo, então, essa nossa rara, típica e única, né, variedade, que é a guite, né. Então, como que eu digo, a gente foi trabalhando devagarzinho, onde que a gente conseguiu, né, apoios de entidades fortes, né, onde que a gente conseguiu em 2011, então, né, o selo, né, de indicação de procedência, onde que dá isso, né, um diferencial gigantesco, né, em relação aos vinhos comercializados, né. Então, e a gente, como nós somos vinícolas, como que a gente diz, né, familiares, então a gente, aos poucos, a gente vai trabalhando, né. E agora, nos últimos anos, que a gente está vendo, assim, mais também o que é uma evolução grande, né, as pessoas vindo buscar, né, saberem, né, que estamos ouvindo o que é esse guite. Então as pessoas estão vindo, né, aqui na nossa região para ver, né, sentir, né, de perto o que é o guite.
Uhum. É claro que eu estou fazendo algumas perguntas aqui, considerando a nossa muita gente que não conhece todo o processo e tal. Por exemplo, o que representa o selo de procedência? Ele é importante, é fundamental para a vinícola, não, Gilmar?
Com certeza, né? E para a região também, né? Uhum. Não é só as vinícolas que ganham com isso, tá? É toda a região, todo, né? Todo os municípios que abrange os vales da Uva Gate, né? Então, o que que é isso, né? É uma variedade, né? Que ela é produzida só nos, né, a Gate, então, né? A gente ganhou esse selo de indicação de procedência, porque essa variedade ela só existe aqui nos vales da Uva Gate, né? Não que só compreende Uruçanga, mas sim compreende, né, as cidades vizinhas aqui da nossa região que estão, né, no meio, entre os vales, entre os dois rios, né? O Rio Tubarão e o Rio Uruçanga. Então, isso não é só as vinícolas, mas sim todas as cidades, né? Porque hoje, o que que esse selo, né, traz? Ele traz uma qualidade, né, trazendo que esse vinho é só produzido aqui nessa região, né? Então, o consumidor tem essa garantia de tá tomando, né, um vinho que só existe aqui na nossa região. Basicamente é isso. E também o que que é? Com esse selo, as pessoas, né, que são mais assim acostumadas a tomar os vinhos, eles têm já um conhecimento, né, que esse selo mesmo traz, né, um diferencial, né, em relação aos vinhos que não têm esse selo, né, que é um, que com isso, para ter esse selo, a gente tem, né, bancos de degustações. Esse vinho passa por, né, por uma banca onde que as pessoas, né, fazem, né, a degustação desses vinhos para ver se encaixa mesmo uma qualidade superior, né, em relação aos outros vinhos. E com isso, né, as pessoas que vêm apreciar esses vinhos, eles sabem, né, que estão tomando um produto de qualidade. Em relação também a como que eu falei, que tô, né, não só as vinícolas, mas sim todos, porque hoje, né, as pessoas estão vindo muito buscar, né, o Gate, então eles estão vindo muito turistas para a nossa região. Então, onde que eles, né, se hospedam, se alimentação, né, postos, mercado, então tudo isso está ganhando junto, né, graças ao Gate.
A cidade ganha com isso, né? A região, quer dizer, o selo não é... claro que para a vinícola é um motivo de orgulho, né? De satisfação, sim, né? Por ser premiada, mas a região ganha com isso. Gilmar, e a festa do vinho desse ano? Qual é a expectativa de vocês para a edição de 2023?
Então, cada um tem, como que eu digo, né? Cada um tem uma forma de pensar, né? Uhum. Esse ano, eu estou acompanhando um pouquinho assim pela, como se diz, o tempo, né? Sim, provavelmente sim. Lá vai ser uma garoazinha, não acredito que não vai prejudicar o tempo, né? Uhum. Em relação às chuvas, às festas. Mas o importante, né, festa do vinho, o carro-chefe é o vinho, e assim, hoje ainda a maior parte, né, para a pessoa estar apreciando o vinho, tem que ter uma certa temperatura agradável para, né, o consumo do vinho, né? Uhum. Então estou vendo aí nas redes ali, que vai estar uma temperatura até boa para o consumo do vinho, né? Uhum. E esse formato da festa aí, né, em fazer essa entrada aí com preços bem acessíveis, né? Então acredito eu que vai dar todos os dias a casa cheia, né?
É a nossa expectativa também. Lembrando que é na próxima semana, né? Isso. Festa do vinho a partir do dia 9, a partir de quarta-feira. Em relação à safra desse ano, foi uma boa safra, Gilmar? Teve problema com o tempo ou não? Foi uma... Que é no começo do ano, né?
Isso, é a safra que passou, né? É assim, né? Tem semanas que são mais chuvosas, menos chuvosas, né? E hoje, na realidade, as vinícolas hoje, né, a maioria aqui da nossa região, que a gente usa, né? São as uvas de mesa, né? Como que eu falei anteriormente, uhum, ali, essas uvas da variedade Isabel e a Bordeaux e a Niagra Branca, né? Então, essas uvas, maior parte da nós vinícolas aqui, a gente traz elas do estado vizinho, né? Do Rio Grande do Sul, né? Então, depende muito da temperatura, do clima de lá, né? A Gate, né? Como que só existe aqui, então a gente traz aqui, né, basicamente... Algumas vinícolas têm os seus parreirais próprios aqui dentro do município de Uruçanga, mas outros, né, a gente traz aqui da comunidade vizinha, que é a Zambuja, né? Uhum. Então, e tem os vinhos finos, que trazem também da Serra Catarinense. Então, cada região, né, tem o seu clima, né? Mas esse ano ajudou até, de certa forma, assim, bem razoável, assim. Não foi aquela, né, aquela safra excelente, né? Como se... Para fazer os vinhos, né, que as pessoas perguntam, qual é a diferença de um reserva, de um gran reserva. São safras, assim, onde que o tempo ajuda muito, né? Com bastante período, né? De, assim, com uma certa forma de menos chuvoso, onde que tem uma concentração maior de açúcar, de aromas, né? Mas esse ano que passou foi, assim, um ano... Normal.
Normal, muito bom. Gilmar, como é as pessoas, quais são os contatos, como é que funciona o dia a dia da vinícola Trevisol, como é que as pessoas têm acesso? Explica aí pro pessoal de casa que ainda não conhece. Né?
Então, até é engraçado, né, falar, porque até em 2020, né, então nós, a vinícola Trevisol, como a gente está situado na comunidade do Rio Caeté, né? Então, desde 2000, então, que eu busquei, né? Havia necessidade de sair para estar oferecendo os vinhos, né, na região. Então, onde como eu tenho uma estratégia, né, uma estrutura, né, de vendedores, de logística, tudo para estar saindo, né, entregar esses vinhos nas regiões, né, aqui da nossa região. Uhum. A partir de 2020, né, com a pandemia, né, então, e até então eu não trabalhava assim com, não era aberto a outra parte turística, né, de recebimento das pessoas até a nossa vinícola. Uhum. Então, em 2020, com a pandemia, né, então a minha esposa, ela é professora, né, então ela, com a pandemia, então, veio, né, da aula online, então, onde que ela começou a me ajudar na parte do escritório ali, onde que ela despertou, então, né, o porquê, né, até então, a gente não recebia as pessoas, né, na nossa vinícola. Uhum. E com isso, então, a gente começou, então, né, a fazer capacitações para poder estar abrindo, né, as portas para as pessoas, né, que vêm conhecer a região e, consequentemente, conhecer a nossa vinícola. E com isso, a gente, então, começamos a partir de 2020, né, fazer algo diferenciado também, né, que a gente montamos o quê? Uma degustação harmonizada, né, onde que consta assim com duas taubas de frios, né, que veio na nossa mente o que é, porque até em 2000 nós éramos agricultura familiar, então a gente fazia, né, o vinho estilo colonial. Uhum. Nós tínhamos as vacas de leite, né, então a minha mãe fazia o quê? A gente tinha o suíno, também fazia o salame, né, produtos, né, do suíno também. Então as pessoas iam lá, né, comprar um garrafão de vinho, né, uma peça de queijo, uma perna. Uhum. De salame. Então a gente voltou, lembramos daqueles produtos que a gente produzia lá atrás. Então a gente começou o quê? Adquirir aqui das famílias, né, do município aqui, esses produtos, onde que a gente montou então essas duas taubas de frios, né, que tem um bom acompanhamento, então, para estar degustando junto com nossos produtos, né. Então, onde. Uhum. Que a gente começou a fazer essa degustação harmonizada. E hoje, né, a gente abre, né, basicamente quase a gente nem fecha mais nenhum dia do ano, né? Então, até como que eu brinco, né, nós andávamos estressados de segunda a sexta, então a gente começou a abrir sábado e domingo para se destressar um pouquinho, né? Então. Uhum. hoje a gente estamos, né, com esse estilo de trabalho, né?
Todo dia a gente faz,
né, a gente trabalha aí para estar atendendo, né, as pessoas que queiram chegar até a nossa vinícola. Uhum. E tem dias assim ocasionais que a gente também estamos abrindo, né, se for para fazer, como se diz, por reserva, a gente também estamos fazendo assim um almoço típico também assim para. Uhum. As pessoas, né, comerem a galinha com polenta.
Muito bom. Tem o contato, qual é, Gilmar, para
o contato, né, é o 3465-2813, né. Uhum. Ou acompanhando nas redes sociais ali, daí você encontra ali o WhatsApp para estar falando direto lá com as pessoas lá responsável por esse setor.
Muito bem. Vinícola Trevisol, hoje foi o nosso destaque aqui conversando com o Gilmar Trevisol. Gilmar, muito obrigado pela presença aqui conosco, um abraço e bom trabalho.
Obrigado, só tenho a agradecer, né, a rádio quando nos convida, né, então a gente está prontamente aí disposto a falar, né, e contar sobre a história aí de Uruçanga e a todos os ouvintes.
Muito bem.